Estamos começando a Semana do Consumidor e a Anatel está mantendo contato com a comunidade para orientar o consumidor dos serviços das operadoras para saber quais os seus direitos e que cuidados você tem que tomar na hora de contratar esse serviço. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o coordenador das relações com o consumidor da Anatel para o Paraná e Santa Catarina, Paulo Roberto Tobias. Coordenador, obrigado pela sua presença aqui.
Nós é que agradecemos, o prazer é todo nosso, né? E pelo espaço cedido e pela oportunidade de levar esse esclarecimento, né? Essa educação para o consumo aos usuários do serviço de telecomunicações, seja TV por assinatura, seja banda larga fixa, seja o serviço móvel pessoal ou mesmo o telefone fixo. Então, a gente é que agradece a oportunidade.
Eu queria que você explicasse primeiro, coordenador, por que é que a Anatel resolveu fazer esse esclarecimento? O que a Anatel está procurando junto ao consumidor? Porque também tem uma confusão aí, né? Tem muita gente que confunde as agências reguladoras com os serviços de atendimento ao consumidor, com o PROCON, com outros serviços oferecidos por algumas instituições. Não é a mesma coisa, né, coordenador?
Não. Não, Tony. A pergunta é muito apropriada, porque o consumidor normalmente ele tem essa confusão, né? Ele faz essa confusão, esse entendimento equivocado de que uma agência reguladora é o mesmo que um órgão de defesa e proteção do consumidor, no caso um PROCON, e não é. A tratativa de uma reclamação numa agência reguladora, ela é diferente de uma tratativa em um PROCON, por exemplo. Né? As reclamações do PROCON, elas são individualizadas, o tratamento é individualizado. Numa agência reguladora, o tratamento não é individualizado. Né? Normalmente, aquela reclamação, ela serve de subsídio, né, para as ações que a agência precisa tomar em relação ao comportamento, enfim, a alguma atitude que está sendo feita, praticada pela operadora, que não deveria estar, porque está contrariando a legislação. Então, esses registros, eles são avaliados? São avaliados. Anualmente, de maneira sistêmica, né? Então pega-se todos os registros de uma mesma operadora, cujo o ofensor, ou seja, a reclamação é comum, né? Exemplo, cobrança indevida. Tem várias cobranças indevidas de uma mesma operadora, por um determinado serviço. Aí, anualmente, se demanda uma fiscalização para verificar o que de fato está acontecendo, né?
Ou seja, a Anatel não vai resolver o meu problema individual. Vamos supor que eu tive um problema com a minha fornecedora de TV por assinatura. Eu ligo para a Anatel, registro a minha reclamação, mas isso não significa que a Anatel vai se interferir na relação entre eu e a operadora. Para conseguir algum tipo de benefício, eu tenho que procurar um serviço de atendimento ao consumidor. A Anatel vai procurar resolver essa situação de acordo com o volume registrado de reclamações por vários outros usuários. É isso? Entendi direito?
É exatamente o que você disse. Então, assim, a Anatel, nesse caso, quando o consumidor registra a reclamação na agência, a agência encaminha essa reclamação para a operadora, que, de fato, é quem deve solucionar o problema do consumidor, né? Então, uma relação de consumo. Quem tem que tratar é a prestadora. A prestadora, ela tem um prazo de 5 dias úteis para responder para a Anatel, né? Informando a Anatel que providência ela tomou em relação àquela reclamação. Tá? Então, assim, nesse momento, a ação da Anatel é nesse sentido, de recebeu, encaminha para a operadora e fala, olha, trate e me responda em 5 dias. Tá? Então, a parte que a Anatel toma é essa.
Então, de qualquer forma, ajuda a vida do consumidor.
Sim, não vou falar que não ajuda.
Ajuda
bastante, até porque as operadoras têm sim um interesse em solucionar aquelas demandas que foram.
Até porque senão isso fica pendente na Anatel.
Fica pendente. Então, sim, esse prazo de 5 dias tem inclusive um indicador que mede esse prazo, o atendimento nesse prazo. Então, as operadoras, elas se preocupam com isso, em dar essa solução. E hoje a agência não é simplesmente receber lá a informação de que a prestadora, eu tratei, eu resolvi. Não, ela tem que comprovar o que ela fez para solucionar. Se aquela ação foi feita nos seus sistemas, ela deve inclusive adicionar uma tela, evidenciando para a agência de que a providência, aquela ação que ela está alegando que fez, de fato foi executada. Tá? Então esse é um ponto. E além disso, além desse encaminhamento, isso vai gerar um histórico, né? Que esse histórico, ele tem toda a relevância porque ele vai auxiliar nas ações que a agência vai tomar ao longo do tempo para para melhorar o serviço, a qualidade do serviço, né? Então, seja em cobrança, seja em cobertura, seja em tempo de reparo por parte da operadora. Então, tudo isso vai ficar registrado e a agência, com base nesses dados, é que ela trabalha a legislação, né? Enfim, os indicadores de qualidade, principalmente em cima desses registros que estão lá no sistema Focus da Anatel.
A Anatel criou até uma estrutura interna, aprimorando essa área para tentar dar esse atendimento maior, para tentar se moldar às necessidades do mercado. Como é que é isso?
Isso. Na reestruturação que a Anatel passou em 2013, houve, né, e percebeu-se a necessidade de ter uma superintendência dentro da estrutura da Anatel, uma superintendência para tratar das relações com consumidores. Tá? Então, criou-se a SRC, Superintendência de Relacionamento com Consumidores, que, de uma forma ou de outra, né, ela acaba dando um peso maior a esse assunto internamente na agência. Então, hoje tem lá a superintendência que cuida desse tema e, nas unidades descentralizadas, no caso, nos escritórios regionais, criou-se, vinculado a essa superintendência, a figura dos coordenadores, né, os coordenadores de relacionamentos. Então, aqui no estado do Paraná e Santa Catarina, onde o escritório fica no Paraná, a gerência 03, e tem aqui a coordenação que a gente é o responsável, né, tá à frente dessa coordenação nos dois estados. Isso facilitou muito essa interação da Anatel com os órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONs, né, e também as ações de educação para o consumo. Então, palestras, fóruns regionais, onde a gente procura levar essa informação, principalmente em cima do regulamento de direitos dos consumidores do serviço de telecomunicações, que já é, inclusive, fruto dessa reestruturação, dessa superintendência. Então, até 2013, a gente tinha toda a parte de direito do usuário, ela estava vinculada no regulamento do próprio serviço. Então, você tinha lá um artigo que tratava dos direitos do usuário. Então, serviço de móvel pessoal. Tem lá o regulamento do serviço móvel, uma resolução 477, e ela trazia ali os direitos. Assim, para os demais serviços, TV por assinatura, telefonia fixa, que é a 426, tinha lá um artigo específico para falar dos direitos do usuário daquele serviço. A superintendência, então, entendeu melhor abarcar todos os direitos e até mesmo padronizar. Então, o direito, não faz sentido eu ter um direito como usuário do serviço de telefonia fixa e não ter o mesmo direito no serviço de telefonia móvel, né? Então, criou-se um regulamento específico, a resolução 632, onde ele abarca todos os direitos de todos os serviços, seja TV por assinatura, banda larga, telefonia fixa ou telefonia móvel.
O consumidor já entende como é que ele tem que contratar isso? Por quê? Você tem operadoras hoje que fornecem acesso à internet banda larga, acesso em casa e no celular, telefonia fixa e móvel, oferece TV por assinatura e, quando não, algum outro tipo de serviço que muitas vezes até ficam escondidos, né? Aquelas mensagens, aquelas coisas que a gente descobre depois que está consumindo o nosso pacote quando você tem telefone pré-pago, enfim, está consumindo o seu pacote de alguma forma. Ou seja, a gama de serviços é muito grande e às vezes você está satisfeito com um deles, mas não está satisfeito com o outro. Então, às vezes, tem centenas de reclamações para uma mesma operadora. Esse volume vai crescendo exatamente por conta da gama de serviços. O consumidor já entendeu isso? Já entendeu como é que funciona essa coisa toda?
Eu posso dizer, Tony, que houve uma melhora significativa no entendimento por parte do consumidor. Melhorou bastante, tem melhorado. E a gente percebe isso até mesmo no volume de reclamações que a Anatel vem recebendo, que ela vem numa tendência de queda. Tá? E a gente associa isso ao esclarecimento, ao conhecimento. Então, à medida que o consumidor começa a conhecer de fato o serviço, primeiro lugar, né, conhecer o serviço que ele contratou, e conhecer os seus direitos, a tendência é que isso, né, se efetive ainda mais, essa redução. Então, tem colaborado. Mas a gente percebe que ainda há espaço, né, para essa informação. Né? Além da gama de serviço, são serviços que ele tem uma atualização tecnológica muito grande. E isso também dificulta, né, por parte do consumidor, que muitas vezes não conhece nem todos os recursos do produto, né, daquele serviço que ele contratou, ele utiliza. Hoje, para falar principalmente no serviço mais demandado, que é o serviço móvel pessoal e o serviço de dados, né, a banda larga, se a gente for verificar todos os recursos que são disponibilizados num aparelho, né, tem uma infinidade de recursos, de aplicativos, e que o usuário nem sempre ele sabe fazer uso de todos esses serviços. Mas o mais importante, é, que eu digo para o consumidor, na hora de contratar um serviço, é fazer alguns questionamentos que normalmente eles não são feitos no momento da contratação.
Coordenador, eu vou pedir para o senhor dar um tempinho. Eu quero deixar essas orientações para o próximo bloco. Okay. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e voltamos já já para tratar disso.